Glória a Deus, graça e paz. Pode se assentar. Para quem não me conhece, sou o pastor Leandro. Eu estou lá no Taboão, no núcleo Taboão da Rede Filhos do Rei. Eu creio que tem alguns aqui, já vi, né? Glória a Deus. Deus abençoe. Eu estou muito feliz por estar aqui essa noite, por ter essa oportunidade de estar aqui junto com os irmãos que eu amo. Privilégio muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor essa noite. Eu queria te convidar, nesse momento, a você pegar a tua Bíblia na sua mão. Se você tem a sua Bíblia, pega ela na sua mão. Se você não tem a sua Bíblia, mas tem um celular com que tem a sua Bíblia, então você pega o seu celular, né? Eu queria que você abraçasse assim, ó, com a sua Bíblia. Que você curvasse a tua cabeça para nós orarmos. Amém? Para darmos início a essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, diante do Teu Espírito Santo, sabemos quão precioso é, Senhor, a Tua palavra. E nós estamos aqui, Senhor, Pai, pedindo ao Senhor que revele a Tua palavra a nós, Senhor. Nós vamos abrir a Tua palavra e não queremos que ela seja apenas uma informação, mas que ela seja, Senhor, Pai, uma realidade para nós, que essa palavra salte aos nossos olhos, ao nosso coração. Senhor, que essa noite, Pai, tudo aquilo que o Senhor planejou, que eu não venha atrapalhar nada, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, para que essa igreja, Senhor, seja edificada, Senhor, através da Tua palavra. Senhor, eu me entrego nas Tuas mãos como sacrifício vivo, santo e agradável, e declaro, Senhor, vem e cumpre a Tua vontade sobre a minha vida. Que cada um que entrou neste lugar, Senhor, saia de maneira diferente à qual entrou, porque eu creio na Tua palavra, creio no Teu poder. Estou totalmente dependente do Teu Espírito Santo. Por isso, me ajude a cumprir o Teu propósito. Para mim é um privilégio, Senhor, poder estar aqui sendo apenas uma ferramenta para que o Teu Espírito Santo passeie nesse lugar essa noite. Senhor, assim oramos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou meu coração já faz alguns dias, isso tem queimado de uma maneira muito forte. E eu queria compartilhar, está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos começar com esse texto. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante. Costumo dizer lá no Taboão, quem achou, desachei. Não achou, desmisericórdia. É, tem ainda alguns misericórdia, né? Vou esperar mais um pouquinho. 2 Timóteo, capítulo 3. Verso 1 em diante, diz assim. Saiba disto, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, né, e precipitados, soberbos, mais amantes do prazeres, né, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastes deste também. Até aqui por enquanto, vamos ler. Eu queria compartilhar alguma coisa aqui com esse texto. Porque a gente precisa entender, irmãos, é que nesses dias, nos dias em que vivemos, nós vemos essa palavra como um princípio que está declarado na Bíblia. E é uma palavra que nos ensina e a gente precisa conhecer essa palavra para entender tudo o que está acontecendo. Porque nós cremos que essa palavra, ela fala de um princípio onde que se nós olharmos para o mundo hoje, para as situações que se levantam, nós vamos ver as coisas acontecendo dessa maneira. Os homens sendo, sabe, cada dia mais apaixonados pelos prazeres, pelas coisas, e pouco apaixonados por Deus. Pessoas que não entendem, pessoas que são preguiçosas, presunçosas, orgulhosas. Nós encontramos isso em muitos lugares, onde nós entramos. E esse é uma palavra que diz exatamente o que está acontecendo nesses dias. E nós ficamos muito preocupados com que isso tenha acontecido. Porque nós não conseguimos entender muitas vezes de onde vem tudo isso. Mas a palavra de Deus, ela é tão preciosa que ela nos ensina cada um dos princípios e cada uma das situações que tem se levantado nesse tempo e nessa geração, já foram declaradas na Bíblia. Mas porque muitas vezes nós entramos nisso, porque muitas vezes não aceitamos, porque muitas vezes temos dificuldade de ouvir e de ver e crer que Deus pode fazer acontecer muito mais, que Deus pode mudar situações, que nós temos que confiar em Deus e que Deus pode fazer muito sobre as nossas vidas. Por que nós não acreditamos nisso? Porque muitas vezes nós, que dizemos que conhecemos a palavra de Deus, nós que estamos dentro das células, dentro dos cultos, dentro dos cursos, nós estamos aqui dentro, mas por muitas vezes a gente deixa passar a principal verdade, que Cristo é Redentor e que Cristo nos salva, que Cristo liberta, que Ele cura, que Ele restaura, que Ele é fiel e é justo. Mas a gente entende que essas coisas vão entrando de uma certa forma ao nosso coração e você vai vendo isso. E se não tomarmos o cuidado, a gente começa a ficar igual a essas pessoas que vivem isso. Que essa palavra está dizendo. Muitas vezes ela diz isso. E por que ela diz isso? Porque eu creio, sim. Eu creio no meu coração que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu creio. Porque o que nós vemos hoje, se você ligar a sua televisão, você vai ver coisas que acontecem, que você vai falar assim, eu não acredito que um ser humano, uma pessoa, pode fazer isso. E nós vemos isso acontecer na vida de muitas pessoas. E de onde vem isso? Isso vem de um princípio, onde o homem se afasta de Deus, onde o homem passa a depender de si mesmo, onde ele passa a fazer parte de algo que ele acha que é certo, quando ele começa a sentar e tomar o controle das coisas. E aí, quando você começa a entrar nisso, você fica então preso a esse acontecimento. Você fica com medo daquilo que se levanta, das circunstâncias, das coisas que vêm. E você fala, e agora, como é que eu vou fazer? Porque eu realmente encontro pessoas assim, terríveis, presunçosas, avarentos, egoístas. Em todo lugar você encontra isso. Na empresa onde você trabalha, se você olhar, você vai encontrar isso. Se você for na rua que você mora, você vai encontrar isso. E muitas vezes, infelizmente, eu preciso dizer isso, porque é uma verdade, muitas vezes aqui dentro, nós encontramos isso. E o que eu quero te dizer é que nós precisamos mudar esse quadro. Porque se nós, como igreja, entendemos que somos, sim, a geração que vai mudar essa nação, que tem se levantado com coisas, com situações, os últimos dias têm sido assim, pavorosos, porque nós olhamos para as notícias e vemos as coisas parece que estão virando de cabeça para baixo. É roubo, é corrupção, é uma série de coisas acontecendo. Mas eu quero te dizer uma coisa, assim como nós vemos isso em alto escalão, nós vemos isso muitas vezes dentro da igreja. Quando nós, muitas vezes, que somos servos de Deus, que somos cristãos, que declaramos que somos filhos de Deus, que servimos a Jesus, também aceitamos e corrompemos a nossa vida com circunstâncias que têm se levantado. Então é hora de nós começarmos a dobrar o nosso joelho e colocar o nosso joelho em direção ao clamor e deixar Deus tocar o nosso coração e trabalhar na nossa vida. Nós precisamos entender que esse tempo e essa promessa que está dita aqui, que diz que isso vai acontecer nos últimos dias, ela muitas vezes nos assombra, nos deixa com medo. Porque quando você olha para tudo isso, você fala, é um negócio muito absurdo. Não terão amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores. A pergunta é, você conhece alguém com esse contexto aqui? Sim ou não? Quem conhece alguém aí? Pelo amor de Deus, não me deixa sozinho aqui. Você conhece, não é? Eu conheço, você conhece. Mas o que nós temos que fazer? Pedir para Jesus mandar fogo e queimar? Não vai resolver. O que nós precisamos fazer é encontrar um caminho para tocar o coração dessas pessoas, não através da nossa vida, mas através de Cristo em nós. E fazer com que essa situação mude de circunstância. Que hoje está sendo um caluniador, aquele que é um mentiroso, aquele que é um preguiçoso, aquele que é um presunçoso, aquele que não tem amor pela família. E eu sei disso porque nós vemos isso acontecer dentro da nossa igreja.
Quantos aqui já passaram pelo encontro? Quantos são frutos do encontro? E você sabe que você entrou naquele lugar destruído, com o seu casamento sem esperança de nada. E você entrou naquele lugar e você encontrou um Deus poderoso que pôde mudar a sua história. E por causa disso você está aqui hoje. Por causa disso você está sentado nessa cadeira e você está aqui confortável, no ar-condicionado, bonitinho, né? Muitos aqui não tinham esperança de nada, muitos não tinham mais confiança. E Deus devolveu tudo isso a você. O que nós precisamos é entender que o Deus Todo-Poderoso, que começou uma obra na tua vida, Ele não vai parar no meio do caminho. Ele vai completar a obra dEle na sua vida. Saiba de uma coisa, nós precisamos crer que é tempo de nós nos levantarmos, parar de murmurar, parar de reclamar e crer que Jesus Cristo pode cumprir cada palavra do que Ele tem dito para nós, nas células, nos cursos, na igreja. Isso não vai ficar aquém, porque a Bíblia nos garante, ela diz, eis que Ele não é homem para que minta, Ele é aquele que cumpre a sua palavra. E eu vou dizer para você, Deus não vai chegar atrasado. Aleluia. Aleluia. Ele não vai chegar atrasado. Fala para o irmão do seu lado, Ele não vai chegar atrasado na sua vida. Fala assim, assim como nos últimos dias, tinha uma palavra, dizendo que os homens seriam presunçosos, sem amor às coisas, sem amor à família. Existe uma outra palavra também na Bíblia, e essa nós precisamos tomar como posse para nós. Amém? Eu creio. Então não fique com medo das situações que têm se levantado, porque a pressão virá. Mas eu quero te dizer uma coisa, a pressão vem, sabe para quê? Para fazer o azeite sair e deixar só aquilo que mais importa, só o suco, aquilo que é o mais importante vai sair da sua vida. E eu creio que muitas vezes você está passando por situações, dificuldades, você tem sido espremido por Deus. Eu quero te falar uma coisa, continua firme e forte, não saia nem para a direita nem para a esquerda, ainda que Ele esteja te apertando, saiba de uma coisa, o final de tudo isso Ele já sabe o que, que é, Ele vai te levar ao cumprimento da vontade dEle. Amém? Ele vai fazer isso. Mas uma coisa, eu preciso que você também leia, então abra a tua Bíblia lá em Atos, Atos 2,17. Também tem uma promessa para os últimos dias. E eu não posso apenas crer naquela outra palavra que diz que nos últimos dias os homens seriam assim, assado, não teriam amor à família, não seriam irreconciliáveis, não teriam amor por Jesus, por Deus. Não, eu não posso crer nisso. Mas eu preciso entender que a Bíblia, ela é preciosa porque ela me ensina. Fala para o teu vizinho, a tua Bíblia é tudo o que você precisa. Fala assim, eu tenho certeza que se você deixar um pouquinho o teu celular, o teu WhatsApp, o teu Facebook e pegar a sua Bíblia e começar a dar prioridade, sabe o que vai acontecer? Ela vai começar a falar de Jesus para você. Amém? Você é a palavra. Você vai ser a palavra. Aleluia. Aleluia. E Atos 2,17 diz assim, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os servos e as servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima do céu, e sinais debaixo da terra, sangue e fogo, nuvens e fumaça, sol se tornará em trevas, e a lua em sangue. Mas eu quero te dizer uma coisa, existe uma outra promessa, uma promessa lá atrás, uma palavra lá atrás dizia que os homens seriam presunçosos, não amariam a Deus, seriam distantes de Deus, seriam preguiçosos, seriam egoístas. Mas tem uma outra palavra que declara que aqueles que estiverem nele, aqueles que estiverem perto dele, aqueles que estiverem com ele, ele vai derramar do Espírito dele sobre toda a carne. E eu quero declarar sobre a sua vida, o Senhor vai derramar do Espírito dele sobre a sua vida, o Senhor vai derramar sobre você. Eu não posso assumir aquela outra palavra, eu tenho que assumir essa palavra para a minha vida e não permitir que o meu coração se corrompa, porque a verdade de Deus é essa. Se eu quero, se nós queremos como igreja influenciar essa nação, então nós temos que começar a fazer uma coisa, ao invés de irmos para Paulista, como o bispo falou lá no Taboão pela manhã, nós temos que correr para o nosso quarto, dobrar o nosso joelho e clamar a Jesus Cristo, que Ele muda a nação. Ele é o único que pode mudar a nação. Ele é o único. Não há outro. Nós queremos confiar em quem? Quem é que pode mudar isso, se não o Senhor? Diz para o seu vizinho, quem que pode mudar isso, se não o Senhor? É Ele quem faz todas essas coisas acontecer. Fala assim, confia nele. E tudo Ele fará sobre a sua vida. Amém? Então, quero que você abra a tua Bíblia lá em 1 Crônicas. Nós vamos compartilhar. 1 Crônicas, capítulo 21. Eu quero dar continuidade a essa palavra que nós estamos falando aqui. Mas enquanto você abre a tua Bíblia, olha bem para o teu irmão que está do lado e fala assim, ó, você entendeu, né? Aquela primeira palavra, aquela pressão, não vai tomar conta da sua vida. O que vai tomar conta da sua vida é a segunda palavra, que vai derramar o Espírito dele sobre você. Fala assim, você carrega o Espírito dele em você. Amém? Amém. Aleluia. A Bíblia diz aqui em 1 Crônicas, no capítulo 21, diz assim, Satanás levantou-se contra Israel. Levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército, vão, contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu, o que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó rei meu, não são seu, porventura, todos os súditos do meu Senhor? Por quê? Que o Senhor deseja fazer isso? Porque deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu e percorreu todo Israel, e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi um relatório com o número de homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470 de Judá. Mas Joabe não incluiu os da tribo de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Então a ordem lhe foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse ao Senhor, disse a Deus, pequei grandemente com o que fiz. Agora imploro que me perdoes o pecado que o teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, né, o profeta de Davi, vá, e dize a Davi assim, o Senhor lhe dando 3 opções e 3 escolhas, né? Para que ele pudesse então, executarei contra você. Que ele escolha uma. Gade foi a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias do Senhor, né, na espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com um anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida então agora, como devo responder àquele que me enviou? Davi respondeu, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia. E ao cair nas mãos dos homens, o Senhor então enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens em Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe. E disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Naquele mesmo momento, o Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu um anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus, não fui eu quem ordenei contar o povo, não fui eu que pequei e fiz mal, né? Eis que eles não passam de ovelhas, o que eles fizeram? O Senhor meu Deus, né? O meu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o povo. Depois disse, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar do Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência ao Senhor, que Gade havia falado então em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo, virando-se, né, e viu o anjo, e seus também 4 filhos estavam com ele, e se esconderam então. Nisso chegou Davi, e quando Araúna ouviu, saiu da eira, prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra, e Davi então lhe pediu: ceda-me o terreno, né, dessa eira, para que eu possa construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse também, né, a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, o meu rei, ó meu rei, faça dele o que desejar. Eu darei os bois para o holocausto, o debulhador para vir da lenha, o trigo para oferta, o cereal, tudo isso te dou a ti. E o rei Davi, porém, respondeu: Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei holocausto do que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas, né, do ouro e do terreno. Então Davi edificou ali um altar do Senhor e ofereceu holocaustos, sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo e veio do céu um altar de holocaustos. E o Senhor então ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Até aqui por enquanto. Amém? Gente, que história maravilhosa. Que palavra linda. Fala para o teu vizinho, todas as palavras da Bíblia são lindas. Mas essa palavra, em especial, para essa noite, ela tem um destaque para nós. Amém? Amados, eu quero te entrar, eu quero que você entre comigo nessa história. Eu quero que você imagine tudo isso que está acontecendo aqui. E eu vou tentar, de uma maneira mais clara possível, demonstrar com exemplos aqui para que a gente entenda e saia daqui, né, verdadeiramente, que essa palavra se cumpra na nossa vida. Algo que nós precisamos entender. Davi, quantos aqui conhecem Davi? Davi é um homem, né, precioso, um homem que a gente ouviu falar muito dele, sabe que é um homem segundo o coração de Deus, sabe que foi um homem que fez tantas coisas, mas nós precisamos entender o seguinte: Davi, ele por muitas vezes, ele fez coisas muito maravilhosas, mas ele também pisou na bola em algumas circunstâncias. E nós precisamos entender esse quadro e saber que nesse momento Davi estava ganhando todas as batalhas. Por onde Davi entrava, Davi conquistava. Por onde Davi entrava, ele, sabe, entrava na cidade e aí o exército dele era poderoso, o Senhor estava com ele. E o principal foco era o Senhor estava com ele, porque estava com ele, Davi não tinha como, né, perder. Tudo que ele entrava, ele ganhava. Fala para o teu vizinho assim: se você usar o mesmo princípio que Jesus Cristo vai na sua frente, conduzindo todas as coisas, você não vai perder nada. Você vai ganhar tudo que você quiser. Amém? Mas o problema é que muitas vezes nós começamos a entender o seguinte: eu começo a experimentar de algumas coisas, eu começo a experimentar, né, de ter ali grandes desafios e eu venço isso, eu começo a ter então o meu coração dependente de quem? De Jesus? Muitas vezes de mim mesmo. Eu começo a estar numa condição de que eu dependo de mim. E aí eu começo a achar que eu faço aquilo porque eu sou bom e é por isso que eu ganho as coisas. É por isso que eu entro, é por isso que eu vou em um lugar, acontece, é por isso que sobre a minha vida, né, eu tenho então, eu sou talentoso. Fala para o teu vizinho assim: ó, misericórdia. Fala assim: a Bíblia diz que só há um bom, e o bom é Deus. Amém? Fala: ainda que você tenha feito um monte de faculdade, ainda que você tenha um monte de talento, ainda que você tenha um monte de coisa, eu quero te dizer uma coisa: o Senhor ainda é melhor que você, infinitamente mais. Você pode ser doutorado, PhD, doutor, perto do Senhor, bem pequenininho assim, ó. Grão de areia. Mas eu quero te dizer uma coisa: se nós dependermos dele, se nós acreditarmos que essa verdade de Cristo vai ser aplicada na nossa vida e nós cumprirmos isso, vai ser diferente. Mas Davi, como a gente leu aqui, Davi fez o contrário. Davi olhou para a situação, Davi estava ganhando tudo. Se você ler um pouquinho para trás, você vai ver que aonde ele entrava, ele ganhava. Ele ganhava todas. Só que eu quero te dizer uma coisa: Davi chegou num dado momento que Davi começou a sentir o quê? Soberba. O coração dele encheu. Ele falou: aqui é comigo. Aonde eu estiver, vai acontecer. Já viu gente assim? Não nessa igreja, por aí. Mas muitas vezes tem gente assim. Tem gente presunçosa, tem gente orgulhosa, tem gente que acha que... Eu quero te dizer uma coisa, se você é talentoso, se você é talentosa, e eu acredito que aqui nessa multidão de gente, tem muita gente talentosa, tem muita gente cheia de talento, cheia de dons. E eu quero te dizer uma coisa, você só tem isso para abençoar outras pessoas. À medida que você começar a ser egoísta com o que Deus te deu, Ele tira. Ele dá e fala para você, ah, é, então, peraí, vou dar uma segurada em você, porque você está muito, né... Você está se achando demais. Fala para o teu vizinho assim, ó. Menos. Não é? A gente precisa disso. De vez em quando tem que vir alguém e falar para nós assim, ó. Menos. Não é? Fala para o teu vizinho assim, ó. Quando eu perceber que você está querendo dar uma volta no mundo da lua, eu vou trazer você para a terra. Porque eu estou de olho em você. Fala assim, você é meu irmão em Cristo, e eu não vou permitir que você saia do caminho, que você perca o propósito, porque Deus tem um plano, e Ele vai cumprir na sua vida. Amém. Aleluia! Aleluia! Então, quando você olhar um irmão querendo ir, você fala para ele, ó, menos, né? Menos. Mas Davi olhou para aquela situação, e Davi olhou então, e o olho dele se encheu, e Davi falou, manda contar o povo, eu quero que conta todo mundo, eu quero saber quantas pessoas eu tenho. Fala para o teu vizinho, no momento em que você quer saber quantas pessoas você tem, achando que elas são sua, é perigoso, esse caminho é perigoso, amém? A minha célula está com 45 pessoas. Nenhum amém. Você vê? Profetiza aqui, a pessoa não fala um amém. Não quer? Quer, Rafael? 45 aí então. 45 pessoas na sua célula. Pastor, essa palavra precisa acontecer na minha vida. Só tem 3 lá. Eu quero te falar uma coisa. Sabe quando vai ter 45? Quando você começar a agradecer a Deus pelos 3 que estão lá. É assim que Deus faz. É assim. Chega 3 pessoas na sua célula, você olha e fala, e hoje vai ser de novo aquela coisa, hein? Não tem ninguém que troca aqui, vai colocar um CD de novo. Aí aquele irmão lá vai começar a cantar daquela vozinha dele, desafinada. Aquele irmão do Taboão que vem de vez em quando aqui. E aí, você começa a achar defeito naquilo que Deus te dá. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não importa quantas pessoas o Senhor colocou na sua vida, importa que você tenha o seu coração aberto e que a partir do momento que você deixa Deus trabalhar na sua vida, eu quero te falar uma coisa, quando você começar a amar as pessoas, não com o seu amor, mas com o amor de Deus na sua vida, você vai ver como que a sua célula vai fazer assim, ó. Ninguém segura você. Pastor, mas eu sinceramente, eu fui levantado como líder, mas eu não tenho nem certeza se é isso mesmo que eu quero. Misericórdia. Isso tem. Não aqui, por aí, mas tem. Tem uns líderes que é levantado, primeiro ele fica lá no pé do supervisor, no pé do líder. Eu quero, amo Jesus, eu amo isso tudo aqui, eu quero. E ele chega, conquista. No momento que ele conquista, começa a ficar pesado. Por quê? Porque o desejo dele é ficar viajando, é ir para isso, para um lugar, para outro, é sair, é largar, abandonar. Ei, eu quero te falar uma coisa, você não pode entender que essa é a sua prioridade. Eu quero te profetizar uma coisa na sua vida, você vai viajar, amém? Você vai viajar, vai fazer, vai descansar, mas eu quero te falar uma coisa, a palavra também diz que o Senhor é o seu descanso. Então você tem que descansar nele, para ele poder fazer a tua vida chegar em níveis muito altos na presença dele. Você tem muitas coisas para experimentar em Deus. Amém? Isso vai acontecer. Você só precisa crer. Mas Davi, ele começa então a entrar isso no coração dele. Sabe o que ele faz? Ele manda contar ao povo. Aí ele pergunta para o seu irmão assim, Davi tinha perdido alguma coisa? Davi estava passando por alguma necessidade? Ele precisava fazer isso? Deus tinha pedido para ele fazer isso? Porque tem uma outra coisa também, viu, irmão? Presta atenção aqui, ó. Tem algumas coisas que Deus não pediu para você fazer. Você está fazendo porque você quer. Você está fazendo porque você acha que tem que fazer. E você já foi muitas vezes até o seu líder, já foi até o seu supervisor, até o seu pastor testar. Não, hoje eu vou lá de novo, já fui umas 3 vezes, vou lá de novo. Quem sabe hoje ele fala sim. Se ele disse não, espera em Deus, dobra o teu joelho, espera. Fala assim para o seu irmão, você não sabe esperar? Fala, espera no Senhor, confia nele e tudo ele fará. Agora você fica aí achando que é assim, que tudo tem que ser na hora que você quer. Ei, deixa eu te falar uma coisa. No momento que você levanta a sua mão para servir Jesus e entrega a sua vida, o seu desejo não importa mais. O que importa agora é a vontade dele na sua vida. O que importa agora é os planos dele na sua vida. Aí tem uns que já assim, planos dele, meu. Puxa, demora. Não quero te falar uma coisa, demora, mas são perfeitos. Nenhum sonho teu, nenhum projeto teu, nenhum, e eu falo isso com toda a convicção do meu coração, nada que você planejou até agora é melhor do que o Senhor tem para a sua vida. Nada. Pega o seu projeto, pega ele, pega o seu projeto aí, joga ele fora, pisa em cima. Amém? Agora você se arrepende de coração, se entrega como oferta e espera cair direto dele para você. Você vai ver o teu projeto sendo implantado em dias. O que você não faz em anos da sua vida vai acontecer em dias. O que você não faz em anos vai acontecer em dias. Eu profetizo sobre a tua vida. Sonhos que estavam enterrados na tua vida essa noite, o Senhor vai resgatar. O Senhor vai levantar e vai fazer você experimentar disso. A Bíblia fala muito claro que o Senhor é aquele que realiza sonhos. E eu vou te falar uma coisa. O seu sonho não está enterrado. O seu sonho vai ressuscitar se você entender essa noite essa palavra. Isso vai se cumprir na sua vida. Vai se cumprir. Pastor, como que vai acontecer isso? Eu não sei. Mas eu sei que ele vai fazer. Amém? Fala para o teu vizinho, eu sei que ele vai fazer. Fala assim, ó, eu tenho certeza. Fala assim, o meu Deus é todo poderoso. Amém? Fala assim, não tem o que ele não faça. Fala assim, ele faz aquilo que eu nem imagino. Ele faz. Você crê nisso? Quem crê? Ele vai fazer na sua vida. Amém? Mas vamos voltar aqui. Davi estava lá, pediu para contar ao povo. E Joabe tinha dito para ele assim, olha, meu rei, para que você quer contar ao povo? O Senhor não tem estado à nossa frente? O Senhor não tem guardado a nossa vida? O Senhor não tem nos protegido? O Senhor não tem feito grandes coisas? Em todo lugar que a gente entra, o Senhor está na frente de tudo. Por que o Senhor quer fazer isso? Ele fala, eu sou o rei. Vai contar ao povo. Fala para o teu vizinho assim, ó, tem algumas autoridades que mesmo sem entendimento, fazem da maneira que querem. E Davi fez isso. Davi fez isso, ele achou que devia contar ao povo. Joabe disse para ele, olha, mas eu acho que isso aí não é legal. Fala para o teu vizinho assim, muitas vezes, você vai fazer coisas erradas, você pretende fazer coisa errada, e vem alguém e fala para você, não faça isso. Alguém que te ama, mas sabe o que você faz? Você está mais envolvido com as coisas do que com a palavra, e você quer fazer, mesmo sabendo que aquilo é perigoso. Fala pro teu vizinho assim, tem muito Joabe aí, na sua vida aí, ó. Tem muito pessoal que vai te ajudar. Amém? E você tem que discernir isso. E Davi simplesmente não acatou, e Joabe, sendo um servo obediente, ele disse, eu vou fazer o que está sendo mandado pelo rei. Se ele mandou, eu vou fazer. E ele foi lá e fez o quê? Contou o povo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 milhão e 100. Viu como eu conto rápido? 1 milhão e 100. 1 milhão e 100 de homens prontos para a batalha. O que Davi falou? Agora sim, que agora eu sei aonde eu posso entrar. Porque dependendo se for maior o exército lá, eu vou lá, faço paz, converso com eles, eu vou entrar na luta. Mas se for menor, eu já sei que 1 milhão e 100, Eu já sei qual é a proporção daquilo que eu posso entrar. E Davi foi lá e entrou e falou assim, então agora eu estou sabendo. Eu sei. Só que isso não agradou o coração de Deus. Fala para o teu vizinho assim, ó, tem algumas coisas que você está pretendendo fazer que não agrada o coração de Deus. Amém? E aí acontece o seguinte, muitas vezes a gente não entende quando alguém diz não e a gente quer prosseguir. Você quer ir, quer fazer aquilo que não foi pedido por Deus. E você vai e deseja fazer aquilo. Só que eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes, quando a gente toma a atitude de fazer aquilo que não foi vontade de Deus para a nossa vida, se nós desagradamos a Deus, saiba que tudo que você faz, toda ação tem uma reação. Fala para o teu vizinho o seguinte. Se você escolher descumprir ou desobedecer algo do Senhor, saiba que vai vir consequência, não tem jeito. Falo, Jesus te ama demais, mas Ele também te ama ao ponto de te corrigir se necessário for. Amém? Quantos querem essa correção? Nós precisamos disso, nós precisamos, e é para isso que nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, porque no momento que eu escuto a voz do Espírito Santo, eu reduzo muito o meu nível de bobagem. Porque muitas vezes o nível de bobagem nosso está muito alto. Nós temos que abaixar. E como que abaixa isso? Indo para perto de Deus. Amém? Só que Davi tinha uma das coisas que nós precisamos aprender. Davi sabia tocar o coração de Deus. Ele sabia como fazer isso. Então Davi se arrepende, né? Ele se arrepende por ter feito isso. Ele percebe que aquela situação havia, né, declarado uma punição, havia um castigo que vinha sobre Israel, o líder daquela nação havia errado, e o Senhor viria então com juízo, o Senhor viria com juízo, porque ele errou, porque ele desobedeceu, havia uma consequência que estava por vir, e Davi então começou a ficar o quê? Desesperado. Fala para o teu vizinho assim, tem muita coisa que você está querendo fazer, que não vai afetar só você, vai afetar outras pessoas. Então você precisa tomar cuidado e perguntar para o Senhor, mais uma vez, se é isso mesmo que Ele quer que você faça. Amém? Quantos estão dispostos a perguntar para o Senhor aqui? Você tem que estar disposto a perguntar e a ouvir. Se Ele disser para você, não faça, você não pode fazer. Fala, é tão simples quanto isso. Não tem jeito, tem que ser assim. Mas a gente não entende isso. Então Davi disse a Deus, pequei veemente. Né? Grandemente, como diz, como com o que fiz, e ele fala assim ainda, agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque eu cometi uma grande loucura. Fala para o teu vizinho assim, muitas vezes, depois de ter feito a loucura, a gente percebe o que fez, alguns se arrependem, outros continuam ainda no erro, orgulhoso. E nós precisamos entender que nós temos que nos arrepender. Davi se arrependeu. Fala assim para o seu vizinho, se Davi se arrependeu, quanto mais nós devemos nos arrepender. Amém? E aí acontece que o profeta de Deus é levantado, né? Disse Gade, o profeta Davi, vá e diz assim a Davi, estou dando 3 opções e uma delas executarei contra você. Gade então foi a Davi e disse, assim diz o Senhor, escolha 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias nas mãos do Senhor, o anjo do Senhor. Mas Davi tinha 3 opções, fala para o teu vizinho assim, ó, muitas vezes você também tem 3 opções, você vai ter que escolher uma delas. Davi foi sábio. Soube escolher, porque ele não quis ficar, né, por 3 anos de fome, não precisa repetir mais não, não ficou 3 meses perseguido pela espada dos seus inimigos, ele não quis, mas ele escolheu o quê? 3 dias, sendo assolado pelo anjo do Senhor. E por que ele escolheu o anjo do Senhor? Por que ele escolheu a opção que tinha o Senhor envolvido? porque o Senhor é Deus de misericórdia. E se ele caísse nas mãos dos homens, certamente Davi teria sido morto. A história dele teria sido acabada ali, porque é o seguinte, a justiça dos homens é isso. Olho, como é que é aquela história? Olho por olho, é isso aí. Só que é o seguinte, a questão é que quando nós caímos nas mãos do Senhor, não tem coisa melhor, porque ele é misericordioso e bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E sobre Davi, ele olhou e viu que Davi escolheu. Só que mesmo sendo servo dele, mesmo tendo operado muitas coisas para o Senhor, viria sobre ele consequência. Fala para o teu vizinho assim, ó, tem consequência que vai vir sobre a sua vida. Você escolheu coisas, você não perguntou, você fez pela sua vontade, e agora virão consequências. Fala assim, mas essas consequências vêm de Deus. Não adianta reclamar, não adianta murmurar, não adianta falar que foi o diabo, porque não é o diabo que fez isso. Tem algumas coisas que você está passando, que você vai ter que passar calado, sem dar um pio, porque você escolheu. A consequência vem, e o Senhor vai te fazer passar por isso, em nome de Jesus. Não tem jeito, vai ter que passar. Fala para o teu vizinho assim, é como ovelha muda, sem reclamar, vai ter que passar. Fala assim, não é diabo não, é Deus tocando na sua vida, é Deus transformando a sua vida, é Deus aperfeiçoando a sua vida. Eu já estou vendo uns assim, ó. Eita, achei que era o diabo. É não. O diabo não tem poder sobre a sua vida mais não, meu amado. O diabo já está, já perdeu o poder dele há muito tempo. Ele não toca mais na sua vida, não. Só tem um jeito dele fazer isso, você dando permissão. Fala para o teu vizinho, se você der permissão, fala assim, se você não der permissão, ele não vai tocar a sua vida. Porque antes está o Senhor. Amém? Você crê nisso? Amém. Aleluia. E aí, Davi então escolhe. Ele diz então, eu quero 3 dias com o anjo do Senhor, 3 dias na mão do Senhor. E o anjo do Senhor então vem para executar aquilo que Deus tinha declarado que ia acontecer. E 70 mil homens foram mortos com um anjo de Deus que veio. Ele estava assolando tudo, destruindo tudo. Fala para o teu vizinho assim, um anjinho só. Fala, tem dia que você fica clamando, pedindo um monte de coisa para Deus. Você fala para ele enviar miríades de anjo. E se ele enviar um só, já vai fazer um estrago daqueles. Cuidado com o que você pede. Amém? Um só já faz uma coisa. Fala para o teu vizinho, o anjo do Senhor é poderoso. Amém? E Davi então responde, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois ele é grande em sua misericórdia, a cair na mão dos homens. E o Senhor então enviou uma praga sobre Israel, 70 mil homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se a trazer a catástrofe e disse assim, anjo, né, destruidor, pare, já basta. Fala para o teu vizinho assim, ó, no momento que o anjo vinha para acabar e para arrebentar tudo, Deus, fala o meu Deus, o seu Deus, o meu pai, o seu pai, olhou de lá de cima, e ele viu uma coisa, e eu vou te falar o que ele viu. Ele olhou de lá de cima, e sabe o que ele fez? Ele olhou o coração de Davi, ele olhou de lá de cima e ele sondou o coração de Davi. Ele viu Davi que uma hora estava desobediente, fazendo as coisas pela sua vontade, orgulhoso, fazendo aquilo que achava que devia. Ele viu o mesmo Davi dizendo assim, estou aqui em grande angústia, porque eu fiz isso e olha só o que está acontecendo. Davi começou a ficar apavorado pelo que estava acontecendo para a nação de Israel. Ele estava desesperado porque ele falou, e agora, olha o que eu fiz, por causa da minha atitude, todos vão perecer. Davi começou a ficar preocupado. Mas olha só, o Senhor olha e vê o coração de Davi. Fala para o teu vizinho, o Senhor tem olhado para dentro do teu coração. Fala assim, não adianta você falar de boca para fora. Fala, o Senhor quer ver a sua atitude. O Senhor quer ver o teu coração. Fala para o vizinho do outro lado agora, para não fazer acepção de pessoas, tá? Fala pro, do outro lado agora assim, ó. Fala assim para ele assim, ó. O Senhor tem olhado para a tua vida. Fala assim, ele vai sondar. Não adianta você falar. Fala assim, não adianta você se comprometer com o que você não pode cumprir. Fala assim, faça de verdade, fale a realidade, mostra a ele quem você verdadeiramente é, porque se você fizer isso, ele muda a história da tua vida. Ele muda. Quem é você? Ah, eu sou crente. Sou da célula tal, da rede tal, do núcleo tal. Deus fala, e? Tem feito o quê? Qual os seus frutos? A Bíblia diz que é pelos frutos que você vai ser conhecido. Ah, não tem fruto? Fala pro teu vizinho assim, ó, não deixa ele vir. Fala assim, ó, peça para que ele venha, limpe, para que dê mais fruto. E o vosso fruto permaneça. Amém? É isso. É isso. E aí, Davi simplesmente olhou para cima. Verso 16 diz assim, Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. E Davi disse a Deus, não fui eu que ordenei contar o povo, não fui eu que fiz o mal. Ele não passa de ovelhas, o que eles fizeram? Ó Senhor, meu Deus, o castigo caia sobre mim e sobre a minha família, não sobre o povo. Olha como que mudou. Fala pro teu vizinho, olha como que mudou. Fala, numa hora, ele estava fazendo a vontade dele. De repente, coração mudou. Coração se arrependeu. E aí vem Deus e olha e sonda. Amém? E é interessante que ele faz o quê? Simplesmente ele começa a se colocar na brecha. Agora ele se coloca, ele diz, Senhor, não fui eu que mandei contar o povo, não fui eu que pequei, não fui eu que fiz mal, então faça contra a minha família, faça contra mim, mas não faça nada com eles não têm nada a ver, fui eu. No momento em que nós admitimos o nosso erro, no momento em que nós reconhecemos que estamos errados e que temos vivido uma vida do jeito que a gente quer e não do jeito que Deus quer para nós, no momento em que acontece isso, Deus olha de cima e enxerga o coração. Eu quero te falar uma coisa, sabe o que Deus viu, meu irmão? Sabe o que Deus viu nessa hora? Deus viu Davi. Deus olhou para ele e falou, ah, eu estou reconhecendo ele. Ah, eu sei quem é ele. Ele é aquele mesmo menino que lá na adolescência dele estava lá cuidando de ovelhas. E aí sabe o que aconteceu? Quando eu escolhi ele, ele não tinha exército de 1.100.000. Quando eu escolhi ele estava cuidando de ovelhas, ele estava me obedecendo. Ele estava fazendo a minha vontade. Quando eu escolhi ele não tinha nenhum poder. Ele não tinha nada, mas quando veio o urso, quando veio o leão, ele não hesitou, ele colocou a vida dele. No momento em que Deus olha para isso,
Deus fala para ele, esse foi o Davi que eu escolhi. Não foi um Davi com um exército poderoso. Não foi um Davi que tinha as coisas na mão, que pudesse fazer as coisas do seu jeito. Mas eu escolhi um Davi que não tinha ferramentas. Eu escolhi um Davi que era cheio de limitações. Eu escolhi um Davi que tinha obediência. E ele então iria fazer grandes coisas por causa da obediência. E eu quero declarar aqui, ó, hoje eu estou vendo um monte de gente assim, eu estou vendo um monte de Davi aqui, ó, que tem simplicidade na sua vida, eu estou vendo um monte de gente aqui que vai fazer assim, que vai dar a vida, vai dar o coração para que você viva a promessa de Deus. Eu quero te falar uma coisa, nenhum poder é dado a você se no alto não for concedido. Davi em algum momento olhou e falou, não, eu tenho poder. Fala para o teu irmão, você não tem poder. Fala, você só tem poder se ele estiver em você. Fala assim, ó, o único que é poderoso é ele. Amém. Quando ele olhou para o coração de Davi, ele enxergou um Davi arrependido. Ele enxergou um Davi que precisava de mudança. Ele enxergou um Davi que reconheceu os teus erros. Que estava disposto agora a dar a vida como sacrifício pelos outros. Parece com alguém que você conhece? Parece? Jesus fez isso. Ele se entregou. Ele deu a vida por causa de mim e por causa de você. Só por causa dele que nós estamos aqui hoje. Foi pelo amor dele que nos alcançou. Ele não alcançou você pelo talento que você tem. Ele te amou primeiro, a palavra diz. Quando você ainda estava lá no mundo. Quando você estava perdido, ele já te amava. Ele já tinha amor pela tua vida. E mesmo hoje, aqui dentro da igreja, como muitos se permitem ter o seu amor esfriado, ele continua te amando. Ele continua te amando. Eu quero te falar uma coisa. Essa noite Deus me trouxe aqui. Porque Ele vai acender a chama na vida de algumas pessoas que estavam aqui tristes, desanimadas. Deus vai acender uma chama dentro de você. Pastor, eu já estava queimando já Jesus na minha vida aqui já. O Senhor só veio para esses? Para os que estavam queimando. Ele vai derramar fogo sobre a tua vida hoje. Se você deixar hoje, Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Você vai ter experiência com Deus essa noite. Daqui a pouco se prepara, porque você vai ter experiência com Deus aqui nesse lugar. Pastor, como é que você tem tanta certeza? Porque não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo de Deus que manda declarar isso sobre a tua vida. É claro que eu tenho total responsabilidade, que eu não estou aqui de alegre, sem saber o que estou falando. Mas eu declaro que você vai viver essa promessa de Deus. O Senhor vai acender algo aqui hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí, Davi simplesmente faz o seguinte, ele se entrega, ele se coloca na brecha, e depois disso, o Senhor tinha dado a ordem para o anjo fazer o quê? Parar. Fala para o teu vizinho assim, ó, se você se arrepender hoje, o Senhor vai dar a ordem para o anjo parar, esperar um pouquinho, para ele olhar e avaliar o coração. Amém? Fala para o teu vizinho, então é hoje, hein? Fala, se arrependa já. Fala, não brinca com essas coisas não. Amém? E aí, simplesmente, Davi se coloca na brecha. Para quê? Para que Deus, então, visse o arrependimento de coração dele. E Deus, então, percebe isso. Depois disso, o anjo do Senhor mandou dizer assim a Gad, que ele construísse um altar na eira de Araúna, lá onde o Jebuseu estava. Davi foi para lá, em obediência à palavra de Gad. E havia falado então em nome do Senhor. E olha que interessante. Voltando um pouquinho aqui no verso 16 ainda. Ele diz assim,
Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra. Fala para o teu vizinho assim, ó, pensa nessa situação agora. Dá uma olhadinha para cima. Fica olhando para cima aí. Imagina você vendo o anjo lá, com a espada na mão. Pensa, e ele estava com a espada assim. Faz assim para o seu irmão, ele estava assim, ó. Ele estava assim, com a espada assim. Imagina você vendo Davi olhando assim, ó. O anjo entre o céu e a terra. Davi olhando lá de baixo, ele falou, agora, tortou tudo, hein? Vou ter que me arrepender urgente, porque o negócio aqui, ó, se ele descer... Imagina essa situação, meu irmão. O que, que essa palavra está dizendo? Eu quero te falar uma coisa, quando você está perto de Deus, quando você se arrepende, quando você tem princípios, quando você tem propósitos em Deus, quando você começa a fazer coisas erradas, o Senhor começa a abrir a tua visão e te mostrar o sobrenatural. Ele enxergou o anjo lá. Ele viu que o negócio ia ficar apertado. E aí sabe o que ele fez? Davi simplesmente se arrepende, porque ele viu que a situação ia ficar cada vez pior. E ele faz o seguinte, ele vai até a presença de Deus e o profeta então vem ao mando do Senhor Jesus, ao mando de Deus. Na verdade, ele diz assim para ele, vai lá e diz para ele o seguinte, para ele levantar um altar para mim lá na eira de Araúna. E a minha pergunta é muito simples. Quantos de nós aqui hoje, você não precisa me responder, pense, precisa hoje levantar um altar diante do Senhor. O que é que você tem que entregar para Ele hoje? Quem sabe é o teu namoro corrompido. Quem sabe é o teu casamento que tem vivido de aparências. Quem sabe é a tua conduta de crente somente aqui dentro da igreja e fora daqui você não é o que você fala que é. O que é que você tem que entregar diante de Deus essa noite? O que é que você tem que entregar diante dEle? É o teu Facebook, são redes sociais onde você fica vendo um monte de coisas que o Senhor não pediu para você ver. Escondido de todo mundo, mentindo para as pessoas. O que é que você tem que entregar essa noite? Porque não adianta levantar altar se não tiver oferta para entregar. O que é que você vai ofertar diante de Deus hoje? É a tua vida? É o teu coração? É a tua disposição? Quem sabe você não tem coragem para se levantar, para fazer nada, para falar de Jesus para ninguém. E isso é preguiça. Isso é falta de fé. E o Senhor está dizendo, ei, se levanta. Se arrepende, porque eu vou colocar em você a minha força, porque eu vou colocar em você o desejo do meu coração, porque eu vou fazer de você um servo e uma serva, que não anda somente com uma camiseta de uma rede escrita, você faz muito mais do que isso, você anda com ele impresso no seu coração. Andar com a camiseta de uma rede é muito fácil, qualquer estamparia faz, eu não estou falando disso. Eu estou falando de servir Jesus de verdade. Aonde você precisa entregar a sua vida? Aonde você precisa dobrar? Aonde o teu joelho tem que deitar no chão essa noite? Para que Ele venha e possa te abençoar. Porque o que Ele mais quer é te abençoar. Mas tem muitas coisas que não chegaram na tua mão ainda. Porque se o Senhor entregar na sua mão, você vai se perder. Ele está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, não é isso que eu sonhei para você. O Senhor está dizendo, eu vou acender a chama do amor pela presença. Eu vou acender a chama de Deus na sua vida. Eu vou dar para você a experiência que você nunca teve. Eu vou te mostrar que eu sou Deus na sua vida. Eu vou te mostrar que eu não te escolhi um dia, não te tirei do mundo um dia, para você ficar sentado na cadeira, ouvindo apenas alguns cultos. Ei, Ele está dizendo, eu te amo, eu quero que você faça a minha vontade. Se você permitir, eu vou entrar no teu coração. Se você permitir, eu vou fazer você ter experiências que você nunca teve antes na sua vida. Mas eu preciso de uma ação tua. Sabe, meu irmão, essa palavra veio e ela cravou no meu coração. Ela cravou. Porque antes de ministrar isso para você, o Senhor ministrou para mim. E eu pude perceber, com uma análise muito simples, que eu precisava fazer tanta coisa, que eu precisava me arrepender de tanta coisa. Mas você é pastor, e daí? Não quer dizer nada. Se eu não tiver ele, não quer dizer nada. Se eu não me dobrar diante dele, não quer dizer nada. Se ele não estiver em mim. E ao longo da nossa jornada, muitas vezes nós deixamos passar essas coisas. E eu quero te encorajar essa noite a levantar um altar diante do Senhor. Muitas pessoas aqui serão curadas essa noite. Muitos serão lançados em direção ao cumprimento do teu propósito. E a palavra que nós tanto queimamos em nosso coração, de alcançar, discipular e enviar, vai se cumprir na sua vida. Fala para o teu vizinho assim: é hoje. O Senhor vai te enviar. O Senhor vai te alcançar. Ele vai te discipular. E você vai chegar ao cumprimento da vontade dEle. Quantos querem isso? Glória a Deus. E aí, final de tudo isso, Davi chega até o lugar onde Deus tinha dito para ele, para que ele levantasse um altar. Ele foi até a eira de Araúna, e quando Davi chega naquele lugar, ele encontra ali aquele homem, e ele, junto com os quatro filhos, e quando aquele homem vê Davi, ele se prostra diante de Davi, ele fala: ó, rei, tudo que está aqui é seu, tudo que pode pegar tudo. E sabe o que eu entendo aqui também? Há mais um princípio de Deus que nós aprendemos essa noite. Nós não precisamos ser apegados a nada. Tudo que você tem é de Deus. Amém? Você é de Deus. O que você tem é de Deus. Se Deus pedir para você, entrega. Entrega. Não tem um amém essa hora, né? Entrega. Se eu falar entrega, ele querer tudo. Entrega tudo. Que não tem nada seu. Você só tem o que você tem porque Ele te deu. Só por isso. Você está cuidando para Ele. Amém? Mas se Ele pedir, entrega. E esse homem tinha esse coração. Ele falou: você pode pegar tudo. O trigo. Os bois. Você pode pegar o terreno. Pode pegar o que você quiser. Davi respondeu para ele: não. Eu quero pagar por um preço justo. Porque eu não quero oferecer a Deus aquilo que é teu. Eu quero oferecer a Deus aquilo que me custe. E não aquilo que não me custe nada. Porque tem muita gente querendo oferecer a Deus aquilo que não é dele. Aquilo que não custa nada. Fala para o teu vizinho assim: ó, essa noite você vai ter uma oportunidade de levantar um altar diante de Deus. Mas não pense que você vai entregar a Ele qualquer coisa. Porque o Senhor conhece o teu coração. Então pensa bem, avalie o que você vai entregar, porque o Senhor sabe, amém? Não adianta, tem um que fala assim: ah, vou entregar. O que você vai entregar? O carro dele, a casa dele, vou entregar, mas não é seu. Como é que você pode entregar uma coisa que não é sua? Não tem sacrifício nenhum para você? Fala para o teu vizinho: não é isso que o Senhor está falando essa noite. Ele quer o seu melhor. O que é que você pode entregar para Ele hoje? Está pensando aí? E aí, Davi disse para ele: ó, rei, porém, respondeu Araúna: não, faço questão de pagar então o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei holocausto do que não me custe nada. Então Davi pagou Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno, e Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor respondeu com o quê? Com fogo, que veio do céu sobre o altar do holocausto. Fala para o teu vizinho assim: o que você entregar hoje, de coração, de forma genuína, o Senhor vai descer fogo hoje. E Ele vai consumir a tua oferta. Quantos querem entregar isso ao Senhor? Quantos querem colocar a sua vida à disposição dEle? Quantos querem fazer as coisas da maneira que tem que ser feita? Fala para o teu vizinho, servir a Jesus não é para qualquer um, não. É para valente. É para quem está disposto a entregar a sua vida. Não pode fazer meia boca. Fala, não pode ser assim. Fala, com Jesus tem que ser com excelência. Amém? Quantos creem nessa palavra? Eu queria muito que você entendesse isso. Nós vemos um quadro onde Davi hoje, né? Ele começa desobediente. Depois Davi muda, se arrepende, reconhece. Ele passa por um processo. Percebe que não é de uma hora para outra, é um processo. Ele então vai sendo transformado por Deus. E à medida em que Deus vai transformando Davi, ele então se coloca na brecha. Ele então se deixa ser tratado. E quando ele oferece o holocausto, no lugar onde Deus havia determinado para ele, aí sim, na vontade de Deus, debaixo da condução de Deus, do direcionamento dele, o Senhor manda fogo que consome. Fala para o teu vizinho assim, muitas coisas que você tem oferecido, não tem tido respostas, que você não tem oferecido de maneira genuína. Amém? E Davi se arrepende. Meu irmão, todas as vezes que nós saímos do controle, nós queremos colocar a nossa mão, perdemos a oportunidade de viver o melhor de Deus. Então eu queria te convidar a fechar os teus olhos agora, curvar a tua cabeça. Eu queria o louvor aqui comigo. Curva a tua cabeça. É interessante que depois, se você continuar lendo um pouquinho a história para frente, você vai perceber o seguinte. Você vai perceber que Davi se propôs a levantar o templo, aonde o Senhor haveria de levantar e a sua presença ficaria ali dentro do templo. Mas o Senhor disse para ele, não, você não vai levantar, Davi. Porque a tua mão está cheia de sangue. Porque você fez tantas coisas, Davi. Eu não quero que uma mão cheia de sangue levante um lugar onde a minha presença vai ficar. Mas Davi começou a juntar todos os utensílios para que esse templo fosse construído. E Salomão vem na sequência. E ele então vai lá e levanta o altar. Davi perdeu a oportunidade porque ele não teve consciência. Mas mesmo assim, Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Eu sei que você pode ter feito tantas coisas. Você pode ter falhado, escolhido errado. Tomado atitudes que não deveria. E isso certamente terão consequências. Mas uma coisa é certa, meu irmão, minha irmã. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus misericordioso. Ele é bom. Ele é longânimo. Ele está disposto a mudar a história da sua vida. Mas eu não queria que nessa noite você simplesmente fizesse algo porque eu estou falando para você fazer. Eu queria que essa palavra caísse no teu coração como ela caiu no meu. Eu queria que essa verdade fosse realmente impressa na sua vida. E que você pudesse avaliar, não importa o nível que você esteja hoje aqui. Não importa se você é líder, se você é membro da cela, se você é LT, supervisor, pastor. Não importa. Eu queria que você nesse momento se colocasse diante de Deus e perguntasse para Ele, Senhor, o que eu preciso entregar? O que eu preciso entregar? O que há em mim que não te agrada? O que há em mim que não tem feito o Senhor se alegrar? São os meus olhos que têm visto coisas, são os meus pensamentos. É a desonra que eu ando com os meus pais. É o orgulho, é a soberba. É a falta de entendimento. Mas muitas vezes tentam fazer isso, justificar a sua vida, justificar algumas coisas, mas eu quero te dizer que a nossa justiça é como trapo de imundiça, ela não serve para nada. O que nós precisamos é rasgar o nosso coração diante de Deus e permitir sermos tocados por Ele, pela glória dEle, pelo fogo dEle. Nós queremos voltar a ter a mesma paixão, a ter o mesmo amor, a ter o mesmo desejo, a ter a mesma disposição que nós tínhamos no momento em que nós aceitamos Jesus. E passado alguns meses, você não tem mais a realidade que você tinha. Eu queria nesse momento que você começasse a orar no seu lugar, com sua cabeça curvada, que você começasse a entregar. Entrega, vai entregando aí, vai entregando, você sabe que você precisa entregar, vai entregando, vai colocando diante de Deus, falando: Davi era um homem segundo o teu coração e ele errou, Davi escolheu errado, e eu também muitas vezes tenho escolhido errado, muitas vezes eu tenho feito tantas coisas fora da tua vontade, eu tenho discordado, eu tenho criticado, eu não sei o que você tem feito, mas eu sei que o Senhor falou contigo essa noite, eu sei que através do Espírito Santo você pode entrar numa nova dimensão com Deus, numa nova história.